Audioativo, sua rádio, seu portal.
Alô, alô, amigos da nossa web rádio Audioativo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2019, são 9 horas e 36 minutos. E agora você vai acompanhar com a gente um giro de notícias com tudo aquilo que acontece de melhor no Rio de Janeiro. Começando com serviço.
Serviço, a sua cidade pra você. Ontem, o CREMERJ, Conselho Regional de Medicina, interditou 3 grandes unidades de saúde no estado. As vistorias foram feitas no Hospital Dr. Luiz Palmier e na Unidade Familiar Santa Luzia, em São Gonçalo. Fiscalizaram também o Hospital Municipal da Mulher, em Cabo Frio, na região dos Lagos, e no final da fiscalização, todas foram fechadas imediatamente. O problema é ainda mais grave no Centro de Tratamento da Mulher, onde só esse ano 16 óbitos de bebês foram contabilizados.
Minha amiga Duda, nossa repórter, o que as autoridades estão falando sobre?
Bom, de acordo com o presidente do órgão, Silvio Provenzano, entre aspas, é uma medida extrema que foi decidida com muita tristeza. Os casos encontrados são graves. Estivemos por diversas vezes nessas unidades e nada foi feito para melhoria. Fecha aspas. O conselho afirma que todos os relatórios das visitas realizadas nesses locais foram entregues ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que sejam tomadas as devidas providências.
Obrigado, Duda, pelas suas informações. E agora vamos saber da previsão do tempo, como é que vai estar o clima para o nosso final de semana com ele, Davi Ferreira.
Previsão do tempo.
Bom dia, Alcino. Bom dia, ouvinte da Audioativo. Estamos chegando aqui, a gente tem que falar um pouquinho do tempo, porque como vocês estão vendo, está chovendo bastante hoje na cidade toda. Bom, o Rio tem previsão de tempo encoberto e chuva para o final de semana todo. Tem inclusive um alerta vermelho por chuva acumulada no estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Uma frente fria está estacionada no norte do estado e as temperaturas estarão em queda com máxima de 23 graus nessa sexta-feira. Na região serrana, os termômetros podem marcar mínima de 13 graus. No sábado e domingo, a previsão também é de chuva com temperaturas até 25 graus. A partir de segunda que o tempo deve melhorar e o sol deve sair. Vamos alertar que tem risco de alagamentos e transbordamento de rios na cidade, como a gente viu aí nas chuvas nos últimos meses, e deslizamento de encostas em cidades com tais áreas de risco. Vamos lembrar também que ontem choveu bastante e a Avenida Niemeyer lá na Zona Sul foi fechada e não tem previsão de reabertura ainda, eu sinto.
Obrigado, Davi. É uma situação complicada. Final de semana, então, vai ser um pouco, digamos, complicado, galera. E agora vamos falar de internacional com a nossa repórter Larissa. Larissa, o que houve com o Drake?
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Bom dia, Alcindo. Bom dia, ouvintes. Então, a rivalidade entre os times de basquete Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, que são finalistas da Conferência Leste, já está gerando polêmicas. Uma rádio de Milwaukee, cidade de Wisconsin, deixa de tocar músicas do rapper Drake até o fim da temporada da NBA contra os Raptors. Essa decisão foi anunciada pela rádio 103.7 Kiss FM antes mesmo do primeiro jogo da série. Isso aconteceu porque o cantor é torcedor dos Raptors e sempre está acompanhando os jogos. Além disso, suas músicas fazem muito sucesso dentro e fora das quadras de basquete. A emissora declara ser fã do cantor, mas no momento o amor pela franquia de Milwaukee e a esperança do time voltar a uma final da NBA após 45 anos é maior.
É, o amor pelo basquete fazendo situações complicadas, né? E agora parece que vai ter um novo álbum do Tyler. Vamos lá com o nosso repórter José Augusto. Bom dia, Zé.
Cultura.
Bom dia, ouvinte. É isso aí, galera. Depois de 2 anos, o rapper Tyler, The Creator, lançou hoje, 1 da manhã, pelo horário de Brasília, seu 5º álbum de estúdio, intitulado Igori. Posterior ao lançamento de Flower Boy, concorrente ao Prêmio Grammy em 2017, tem todas as músicas escritas e produzidas pelo próprio artista e vem com 12 hits, com participações de artistas como Pharrell, Playboi Carti e Frank Ocean. Em nota antes do lançamento, Tyler afirmou que é um álbum completamente diferente dos outros 4, falando entre aspas que isso não é o Bastard, não é o Goblin, não é o Wolf e não é o Flower Boy, esse é o Igori. E deu uma dica para os ouvintes, abre aspas, não vai ouvir esperando o álbum de rap, não vai ouvir esperando qualquer lançamento, só vá. O lançamento está disponível em todos os serviços de streaming, e lembrando que temos artistas e canções sobre Tyler, falando sua trajetória até o Flower Boy no site audioativo.com.
Isso aí, Zé, obrigado. E é isso aí, galera, são 9 horas e 41 minutos e voltamos para a nossa programação regular. Fiquem ligados.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Alô, alô, amigos, são 10 horas e 14 minutos, eu sou Alcindo Batista, o seu apresentador, e vamos agora para um segundo giro de notícias com tudo que está acontecendo na cidade maravilhosa, começando com o trânsito.
Trânsito.
E nessa sexta-feira tumultuada, chuvosa, vamos acompanhar com as nossas repórteres. Primeiro vamos com a
principais...
nossa repórter Lorena. Bom dia, Lorena, você me ouve? Com a nossa transmissão ao vivo. Enquanto isso, vamos para falar sobre a greve da Avianca com a nossa repórter Maria Gabriela. Bom dia, Gabriela. Tudo bem?
Bom dia, Alcindo. Funcionários da Avianca protestam nessa sexta-feira no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Eles fazem uma paralisação desde as 6 da manhã e antes das 9, 8 voos já tinham sido cancelados. Funcionários também protestam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo o diretor executivo do Sindicato dos Aeronautas, Leonardo Souza, a paralisação acontece por causa de atrasos nos salários e das demissões em massa que vem acontecendo na empresa. Só na semana passada, 900 funcionários foram demitidos. Alcindo, é muito importante que as pessoas que tenham voo marcado para essa sexta-feira pela Avianca, tanto no Rio quanto em São Paulo, fiquem atentas e cheguem ao aeroporto com antecedência.
Obrigado, Gabriela. É sempre importante a gente chegar cedo, tentar fazer as coisas, digamos, correto. Ainda mais com esse problema da Avianca, que não está conseguindo fazer tudo certinho, né? E o aeroporto acaba ficando deficiente. E agora vamos falar sobre a recorde de desemprego com a nossa repórter Jennifer Cavalcante. Bom dia, Jennifer. Como é que é isso aí?
Bom dia, Alcindo. Bom dia, ouvintes. Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, 16 de maio, o desemprego bateu recorde no Rio de Janeiro ao atingir 1 milhão e 385 mil pessoas no primeiro trimestre desse ano. A taxa de desemprego no estado foi de 15,3% nos primeiros 3 meses do ano, a maior já registrada desde o início do monitoramento do órgão em 2012. Comparando com o mesmo período de 2018, a taxa foi de 15% e, no último trimestre do ano, 14,8%. Segundo o levantamento, o estado do Rio de Janeiro teve um crescimento de 194% no desemprego desde 2014. Já os setores mais afetados no estado foram os da indústria e o da construção civil. No âmbito nacional, a situação também é complicada. O desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da federação nesse primeiro trimestre de 2019, em comparação ao último trimestre de 2018. Nos demais estados, houve estabilidade. A taxa de desemprego média do país subiu para 12,7%. E ainda segundo o IBGE, os estados que mais sofreram com desemprego foram Amapá, com uma taxa de 20,2%, a Bahia, com 18,3%, e o Acre, com 18%. Apesar de apresentar sua maior taxa da história, o Rio de Janeiro se encontra em 9º lugar na lista de unidades da federação onde houve maior desemprego. O IBGE destaca ainda que o número de desalentados, ou seja, de pessoas que desistiram de procurar emprego, também bateu recorde, contabilizando um total de 4,8 milhões de pessoas. No entanto, em todo o país, ocorreu um aumento no número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria. O total de autônomos nesse primeiro trimestre foi de mais de 23 milhões de brasileiros.
É um problema muito complicado a questão do desemprego e que chegou a âmbito nacional tendo diversos problemas. E agora conseguimos voltar a nossa transmissão com a equipe ao vivo. Vamos para o trânsito. Bom dia, Lorena. Você me ouve?
A Avenida Niemeyer, uma das principais vias de ligação entre a Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro, já está fechada há 24 horas após o último deslizamento de terra. Os técnicos da GeoRio seguem trabalhando no local. Quem precisa sair da Barra em direção à Zona Sul ou Centro deve optar pelo metrô ou seguir pela Lagoa Barra. O trajeto da Barra ao Centro tem duração prevista de 1 hora e 20 minutos. É com você, Alcino.
Obrigado, Lorena. O trânsito está muito complicado, tendo congestionamentos e tal. E agora vamos continuar no trânsito com a nossa repórter Mariana Lucena, que vai trazer novas informações em outro canto da cidade, porque o Rio de Janeiro todo está congestionado, muitos problemas no trânsito. Bom dia, Mariana. Você...
Bom dia, Alcino. A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá também foi interditada hoje pela manhã por causa da queda de uma árvore. A interrupção aconteceu no sentido Grajaú, na altura do quilômetro 1. mas a via já foi liberada desde as 6h30 da manhã. Apesar de todo o transtorno, o trânsito no momento encontra-se normalizado e sem muitas retenções. É com você, Alcino.
Obrigado pelas suas informações. O trânsito uma hora está ruim, outra está um pouco ruim. É o trânsito do Rio de Janeiro, o trânsito de uma metrópole complicada e desestruturada. E agora vamos falar da circulação de um novo vírus, o vírus Maraió, com a nossa repórter Mariana Magalhães. Bom dia, Mariana, tudo bem?
Bom dia, ouvinte. É isso mesmo. Pesquisadores da UFRJ anunciaram a descoberta da circulação do vírus Maiaro no estado do Rio. Maiaro é uma espécie de primo da chikungunya e provoca os mesmos sintomas: febre e intensas dores nos músculos e nas articulações, que podem durar meses. O vírus, assim como o da febre amarela, existia apenas em áreas silvestres amazônicas, mas se adaptou ao ambiente urbano. De acordo com a pesquisa, o Maiaro pode se adaptar ainda mais e ser transmitido tanto pelo Aedes aegypti quanto pelo pernilongo culex, bastante comum no Rio de Janeiro. Isso aumenta o risco de epidemia no estado. Segundo os pesquisadores, até agora são conhecidos 3 casos, todos em Niterói. O Ministério da Saúde informou que não foi notificado sobre a descoberta e que não tem registro de casos no Brasil. É com você, Alcindo.
Galera, tá, a questão do vírus é muito complicada e vamos ficar atentos, vamos sempre procurar nos vacinar e nos proteger. E falando em vacinação, a nossa repórter Marina Reginato traz informações sobre o vírus da gripe. Nessa época de frio, muitos problemas. Bom dia, Marina. O que você tem para nos falar?
Bom dia, Alcino. Pois é. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha anual de vacinação contra a gripe atingiu em seu primeiro mês apenas 56% do público-alvo, número que preocupa especialistas. A campanha, que se estende até o dia 31 de maio, tem como meta a imunização de 59 milhões de brasileiros pertencentes a grupos prioritários, como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Esse quadro é especialmente alarmante porque o vírus da gripe pode ser letal. Ao longo do tempo, 45 óbitos já foram registrados ao redor do país. Portanto, se você faz parte de algum dos grupos que devem receber a imunização, não perca tempo. Procure o posto de saúde mais próximo e proteja-se.
Galera, vamos nos procurar, tem sempre uma unidade de saúde próxima, o que é importante para a nossa saúde, e vamos valorizar a saúde pública e até a particular para quem pode pagar. E falando em quem pode pagar, chegou o fim do prazo do Enem, com o nosso repórter Davi Ferreira, que vai nos contar mais. Bom dia, Davi.
Educação.
Bom dia, Alcindo. Bom dia aos ouvintes novamente aqui. É isso mesmo. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem de 2019, serão encerradas hoje, sexta-feira, às 23h59. O cadastro deve ser feito pelo site oficial da prova, pois será feita somente pela internet, na página do participante. Neste ano, a taxa de inscrição custa R$ 85,00 e tem de ser paga entre os dias 6 e 23 de maio, em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Atenção! Mesmo aqueles estudantes que obtiveram a isenção da taxa devem se inscrever no Enem. Segundo o INEP, até esta sexta, será possível atualizar dados de contato, trocar o município de provas, mudar a opção de língua estrangeira e alterar atendimento especializado ou específico. O cartão de confirmação será disponibilizado somente em outubro. Nele haverá um resumo das principais informações para o candidato, como número de inscrição, data, horário e local das provas, essas que serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, sendo.
Davi, você ouvinte que está nessa época de prestar o vestibular, preste atenção, tome cuidado e faça sempre a escolha certa. É muito importante porque depois são muitos desafios na sua carreira. E falando em educação e Enem, vamos falar do INEP, o instituto que administra toda essa prova, com o nosso repórter Inácio Loyola. Bom dia, Inácio.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Alcino. Então, o órgão que organiza o Enem, que é o INEP, o diretor Elmer Coelho anunciou sua demissão ontem, de acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Educação. O delegado foi a terceira pessoa a ocupar a direção do INEP e presidiu por apenas 24 dias. Hoje, o MEC anunciou um novo presidente, Alexandre de Moraes.
Tomara que esse novo presidente faça um governo, digamos, bom e que faça o INEP funcionar, porque ele vem enfrentando diversos problemas. Eu lembro que na época de vestibular era muito complicado, muito burocrático até. E agora vamos com o Internacional, com a nossa querida repórter Eduarda Delorme, falando sobre um desabamento no prédio da Mercedes em Xangai. É isso mesmo, Duda? Bom dia.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Bom dia, Alcindo. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. 10 pessoas morreram nessa quinta-feira, dia 16, quando um prédio de concessionária da Mercedes-Benz, que estava sendo reformado no centro de Xangai, desabou, anunciaram as autoridades municipais hoje, sexta. O acidente foi registrado quando o teto da antiga concessionária de automóveis caiu, soterrando os operários que ali trabalhavam. Segundo um vizinho da área, o barulho foi muito forte e parecia de uma explosão. Ao menos 60 socorristas foram enviados ao local do acidente e, na manhã dessa sexta-feira, os trabalhos de resgate estavam praticamente concluídos, segundo a imprensa local. 25 pessoas foram retiradas dos escombros, sendo 15 com vida e outras 10 que, infelizmente, já tinham vindo a óbito. O prédio estava sendo reformado para se tornar um local dedicado à arte e à inovação, segundo a imprensa chinesa.
É, aqui a Web Rádio Audioativo presta as suas condolências e desde já mostra todo o nosso apoio, toda essa questão. Vítimas graves, a gente acredita, como a nossa repórter acabou de dizer. E continuando com o internacional, nós vamos falar de Taiwan, que legaliza a união homoafetiva, com o nosso repórter José Augusto. Zé, me explica um pouco sobre isso.
É isso aí, Alcino. Bom dia, Alcino. Bom dia, ouvinte. Após 2 anos da decisão do Tribunal Constitucional de Taiwan decidir que proibir pessoas do mesmo sexo de se casarem era inconstitucional, o país se torna o primeiro da Ásia a legalizar o casamento homoafetivo. O projeto de lei do governo foi aprovado por 66 votos a 27 e deu aos casais quase todos os direitos associados a casamento, mas a legislação não diz nada explicitamente sobre a equiparação da adoção. A medida foi apoiada pelo Partido Progressista Democrático da atual presidente Tsai Ing-wen. Grupos conservadores, como a Coalizão para a Felicidade da Nossa Nova Geração, afirmou que essa não era a vontade da população e que a massa popular vai responder nas próximas eleições em 2020.
Obrigado, Zé, pelas suas informações. É sempre importante esses avanços que tornam uma nação progressista e sempre avançando, retroceder jamais. E agora, a nossa repórter Jennifer vai contar o que me deixou surpreso, particularmente falando. Trocaram o Batman, Jennifer? Como é que é isso?
Pois é, Alcindo. O ator Robert Pattinson será o mais novo Batman do universo cinematográfico da DC. Segundo o site da revista Variety, o ator vai interpretar o Homem-Morcego no filme The Batman. Pattinson, conhecido por interpretar Edward Cullen na saga Crepúsculo, assumiu o papel que antes era de Ben Affleck. As gravações ainda não têm data para começar, mas podem ter início no final de 2019 ou no começo de 2020. Ficaremos de olho. É com você, Alcindo.
Obrigado, obrigado. Aproveitando que a Jennifer está aqui, fiquem ligados no nosso Top 5 todas as quintas-feiras aqui, fazendo um sucesso. A galera está adorando. O Instagram da nossa web rádio não para. E como também não para o trânsito no Rio de Janeiro, e agora vamos com o nosso repórter Carlos Jeremia. Carlos, o que você tem a nos contar sobre? Como é que está a cidade?
Trânsito.
A situação aqui na Tijuca é o seguinte, Alcino. Pancadas de chuvas leves, a sensação térmica aqui é de 22 graus e 90% de precipitação. Nesta madrugada, Tijuca sofreu muitos transtornos por causa do alagamento. Formou-se um imenso bolsão d'água na esquina entre as ruas Professor Gabizo e Moraes e Silva. Além do alagamento, muito lixo espalhado pelas ruas e uma árvore que tombou na Professor Gabizo, em frente ao Hospital Israelita, dificulta o acesso. E é preciso ter muito cuidado e atenção ao passar no local. No início da madrugada, faltou luz, o que interferiu no funcionamento do sinal do trânsito na esquina da rua Professor Gabizo e Moraes e Silva. A empresa de energia Light informa algumas orientações para estas situações de chuva. Não deixar o telefone ligado na tomada, deixar para carregar o celular e o notebook depois. Em caso de alagamento, desligue os disjuntores e só religue com orientação profissional. E se caso algum cabo elétrico se rompa, não chegue perto. Qualquer problema, tem que ligar para a Light pelo número 0800 021 0196.
Obrigado pelas suas informações, Carlos. E fiquem atentos nas dicas que o nosso repórter deu, porque é muito importante a questão da energia e da nossa cidade, porque a Tijuca, infelizmente, sofre sempre com essas questões da chuva e agora atingiu a parte elétrica, o que pode correr risco de vida até para os moradores. É questão de serviço. E agora o nosso repórter Pedro Wolfman está na cidade também e está contando o que está acontecendo no trânsito. Pedro, bom dia.
Bom dia, ouvinte. O trânsito em Niterói está um pouquinho complicado por conta da chuva. Na ponte Rio-Niterói, temos 1 quilômetro de lentidão no sentido Rio de Janeiro e no sentido para Niterói, o trânsito corre de forma moderada. A travessia está levando 20 minutos para ser concluída E a Prefeitura de Niterói, por meio do seu perfil do Twitter, @nittrans, está relatando aqui que tem um trânsito intenso e lentidão no centro da cidade, nas ruas Conceição e na Avenida Hernani Amaral Peixoto. A operação das barcas que vão para Niterói se encontra normal e sem filas. É com você, Alcino.
Obrigado, Pedro, pelas suas informações. E é aquilo que eu estava falando, galera. A cidade fica congestionada aqui no Rio, é assim, e Niterói não seria diferente, porque é uma questão de desestruturado. Nossa cidade é totalmente desestruturada, nossa urbanização. E agora vamos falar de uma coisa interessante, da nossa Copa América, com o nosso repórter Murilo Eli. Teve convocação, Pedro, é isso mesmo?
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Bom dia, Alcindo. Bom dia, o pessoal aí de casa. Então, Alcindo, hoje é dia de convocação da seleção brasileira. O técnico Tite vai anunciar os 23 jogadores que vão disputar a Copa América às 11 horas em coletiva de imprensa na sede da CBF. Alguns nomes, como Neymar e Daniel Alves, são presenças garantidas após terem ficado de fora da última lista em março por causa de lesão. Outros nomes convocados constantemente pelo treinador, como o goleiro Alisson, o meia Lucas Paquetá e o atacante Richarlison, também devem aparecer. A competição começa no dia 14 de junho e vai ser disputada aqui no nosso território, aqui no Brasil.
É isso aí, galera. Fiquem atentos que a Web Rádio Auditivo vai fazer a cobertura. Nós temos aqui o nosso pontapé inicial, teremos diversos programas sobre, faremos a cobertura e você não pode perder. E falando em esporte, daqui a pouco tem o nosso pontapé inicial e ele, o nosso querido repórter e apresentador, José Augusto, está aqui para nos contar mais. Zé, o que, que vai acontecer no pontapé hoje?
É isso aí, hoje a gente tem muita coisa para falar, vamos falar da convocação da seleção masculina que vai acontecer hoje, teve a convocação da seleção feminina para a Copa do Mundo na França ontem, também falaremos dos jogos de Flamengo e Fluminense, ou seja, temos muita coisa para falar, muita coisa para debater, nós vamos ver como é que vai ser o Campeonato Brasileiro, como é que ele vai lidar, e vamos também ter especiais em relação à Copa Feminina e à Copa América, então o nosso ouvinte pode ir lá no site da audioativo.com, na primeira semana de julho vai ter o especial da Copa América e da Copa Feminina, tá ficando muito legal, a gente vai falar tudo, vai dar todas as informações da história da Copa América, das seleções e também da história da Copa do Mundo de futebol feminino, então é isso galera, não perde não que tem muita coisa pra rolar.
É isso aí galera, não perca com a apresentação do nosso querido José Augusto e ícones da nossa mesa, como a nossa Duda, o Davi e diversos outros craques do nosso futebol. Bem, galera, ficamos por aqui, são 10 horas e 31 minutos, e esse foi um giro de notícias da nossa Web Rádio Audiativo, a Web Rádio da Escola de Comunicação da UFRJ.
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.